Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do Prosa, olá, Valmir. Começa agora mais um Prosa Rural.
Oi, Laura. Olá, ouvinte. Muito bom estar com vocês aqui de novo.
Pelo visto, você está bem animado, hein, Valmir? Me conta aí o motivo dessa alegria.
Menina, nem te conto. Tô cheio de cordeirinhos na minha fazenda. Nasceram uns 4.
Que legal! Então sua criação de carneiros não é pequena não, né? E boa, porque para nascerem tantos cordeiros tem que ter uma estrutura bacana.
É verdade, Laura. Sempre cuidei bem dos meus carneiros para que os seus filhotinhos, os cordeiros, nasçam bem e saudáveis.
Tá de parabéns, Valmir. Além de cuidar bem do carneiro, que é o macho reprodutor, é preciso acompanhar a ovelha, que é a fêmea, para dar bons filhotes.
Sim, por isso que meu custo na produção do rebanho é baixo, porque sei lidar com a minha criação direitinho.
Isso é muito bom. É o que todos os produtores deveriam fazer para ter um lucro maior, né?
Verdade. E você, Laura, costuma comer carne ovina?
Como e adoro. É muito saborosa e nutritiva.
E é justamente esse assunto que vamos abordar hoje. Alternativas de produzir cordeiros a um custo mais baixo. A criação de ovinos cresce bastante no Brasil e é preciso sistemas de produção mais lucrativos.
É, além de falar dos sistemas integrados de produção de ovinos, tanto em integração lavoura-pecuária, quanto em silvipastoril, que são boas alternativas.
Então, vamos saber mais detalhes?
Claro, Valmir. A jornalista Eliana César conversou com o pesquisador José Alexandre Agiova, que está conduzindo as pesquisas.
Um dedo de prosa.
Que sistemas estão sendo estudados para que o produtor de ovinos se anime e investir mais na produção?
Nós estamos estudando basicamente 3 sistemas. O confinamento, que é o sistema tradicional usado pelos produtores. O pasto vedado, que é um sistema simples, podendo ser encontrado em qualquer propriedade. Ou seja, se veda um pasto para utilização específica com os cordeiros. E integração lavoura-pecuária, que aí nós podemos ter vários sistemas baseados em culturas de milho, sorgo, soja, feijão, enfim, e a produção de pasto para que os cordeiros possam aproveitar depois de colhidas as culturas.
E qual desses sistemas é o mais lucrativo?
Nos nossos trabalhos e nas nossas avaliações econômicas, geralmente a integração lavoura-pecuária, porque produz grãos além da produção de carne. Então, como tem duas fontes de renda, duas entradas dentro do sistema, eles são mais lucrativos.
Alexandre, faz uma comparação para a gente entre o sistema tradicional com os integrados.
Então, o sistema tradicional evita a produção a pasto, porque dentro do confinamento você controla a verminose. E nós desenvolvemos sistemas em que nós fazemos o controle da verminose no ambiente, ou seja, aonde o animal está. A partir do momento que eu vedo um pasto para ser utilizado pelos cordeiros, e esse pasto fica vedado pelo menos 4 meses, e aqui com a gente coincide com o período seco, esse pasto fica descontaminado. E na integração lavoura-pecuária, por estar 8 meses com culturas em torno disso aí, principalmente quando tem safra e safrinha, nós temos um pasto descontaminado também.
A oferta de cordeiros durante o ano depende de estratégias adotadas na produção. Agora, basta o produtor escolher a melhor para o seu negócio.
O que não pode faltar são animais nos frigoríficos. E para isso, o produtor tem que planejar o que vai dar de comer aos animais durante o ano todo, se é pasto ou ração.
E não é só isso não, Laura. Tem também que cuidar da saúde deles.
Vamos saber agora quanto o produtor pode lucrar com esses sistemas alternativos, Valmir.
Preferimos fazer a conta de uma forma diferente. Quer dizer, quantos cordeiros eu preciso para pagar a conta de cada sistema? E aí nós temos trabalhado com 25 a 30 cordeiros, em que entram todos os custos possíveis e imagináveis pelo produtor. Combustível, taxas, custo da terra, cerca, arame, galpão, as construções, enfim. E isso fica entre 25 e 30 cordeiros para pagar o sistema.
Pois é, ouvinte, um dos problemas são os vermes que atacam os bichinhos. Mas, como nós ouvimos do José Alexandre, com o sistema de integração as infestações diminuem muito.
É, você está mesmo animado hoje, hein, Valmir? Mas vamos continuar aqui com a nossa prosa.
Lógico, Laura, ainda tem muita coisa sobre ovinos pra gente falar.
Isso é verdade. Como, por exemplo, o transporte dos animais para o frigorífico, certo, Valmir?
Certinho, Laura. Mato Grosso do Sul criou um sistema bem interessante para facilitar o comércio de animais no estado, chamado de PDOA.
Para o ouvinte que não sabe o significado da sigla, aí vai. Propriedade de Descanso de Ovinos para Abate.
Então, vamos saber mais sobre o PDOA com o pesquisador Fernando Alvarenga Reis. É com você, Eliana.
A vida do produtor de ovinos melhorou depois do PDOA?
Sim, Helena. A produção de ovinos é muito pulverizada, concentrada em pequenos rebanhos, e a PDOA inclui os pequenos produtores, permitindo a comercialização de maneira formal e legalizada.
Fernando, conta pra gente como está o sistema depois de 2 anos. Como que ele funciona?
Nós temos acompanhado essas atividades, que já comercializou mais de 1.500 cordeiros nesses 2 últimos anos pela PDOA. Funciona assim: o médico veterinário da PDOA negocia com o frigorífico para abater os cordeiros, que normalmente é acima de 120 animais. Aí ele anuncia aos criadores a data de entrega e o valor da negociação. Tem sido o pagamento normalmente feito pelo peso vivo. Os cordeiros devem estar prontos para o abate nas condições combinadas exigidas pelo frigorífico. Cada produtor se encarrega de levar seu lote até a PDOA. Aí pode ser 1, 5, 10, 50, o quanto tiver, desde que nas condições de comercialização.
E quais são as facilidades para o produtor que usa a PDOA?
A principal é a formalidade, a venda legalizada da sua produção. Isso permite que tanto a GTA, a Guia de Trânsito Animal, quanto a nota fiscal sejam emitidas pelos órgãos de fiscalização e inspeção sanitária. A outra vantagem é que não irá ficar na mão de um intermediário. O pagamento será feito pelo frigorífico, não passando nenhum recurso pela PDOA.
E como que é feito o controle dos animais e seus proprietários?
Eliana, as PDOAs são cadastradas junto ao órgão de defesa animal. As propriedades passam por uma vistoria e é feito um controle dos animais na chegada à PDOA e no embarque para o frigorífico. Os cordeiros devem estar saudáveis, são pesados, identificados e divididos em lotes.
Fernando, e o que o produtor precisa fazer para aderir ao PDOA?
Qualquer propriedade pode se tornar uma PDOA. Basta pedir uma visita do órgão de defesa animal, a IAGRO aqui no nosso caso, e deve se reunir o número de produtores na região para fazer um planejamento. Esse número não importa. O que a gente recomenda é que o grupo tenha em torno de 2.000 ovelhas. As distâncias entre as propriedades devem ser observadas, porque cada produtor fica responsável em levar seus cordeiros até a PDOA.
Bom, Fernando, e agora o que o produtor quer saber, né? Qual é o custo do sistema para ele?
Não tem custo para o produtor. A implantação do sistema de comercialização pela PDOA implica somente na adequação das instalações para recepção e o embarque dos cordeiros para a venda. O médico veterinário responsável será um prestador de serviço. E o seu pagamento deverá ser negociado entre os produtores participantes do grupo.
Que legal, né, Valmir? O sistema PDOA deu certo no Mato Grosso do Sul e pode resolver o problema de outras regiões.
Sem dúvida, vamos torcer para isso acontecer.
E para animar ainda mais o nosso ouvinte, tem um relato de um produtor que se deu bem com as novas tecnologias, com o sistema de transporte desses pequenos animais para o abate. O produtor Paulo Augusto Franzini, lá da Fazenda Soberana, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai falar da sua experiência à jornalista Eliana César.
Fala, produtor!
O senhor mudou o sistema de terminação de ovinos, que era de confinamento, para o Silvio Pastoril. Que ganhos que o senhor teve com essa mudança, senhor Paulo?
Imediatamente, a primeira conquista é redução de custo, porque com concentração de animais dentro do confinamento, obviamente tem que ser feita alimentação dentro dos coxos e isso, o custo é muito mais elevado. E quando se trata isso de um trabalho feito com integração ovinos-bovinos e isso de forma extensiva, você acaba tendo um custo muito menor e aproveitando pastagem já existente sem precisar fazer nenhuma adaptação para isso.
Certo, né? E a verminose do rebanho, seu Paulo, diminuiu?
ela diminui bastante, até porque quando você faz em áreas muito concentradas, o volume de animais concentrados é o que estimula a verminose. E quando você coloca em áreas mais espaçadas, bem concentradas, e com a integração, a verminose tende a diminuir bastante.
Nós sabemos que o transporte de carga dos animais é meio complicado, né? O que, que o senhor me diz da PDOA? O senhor recomenda a adesão dos produtores?
Recomendo, utilizo, e essa é a revolução que vai viabilizar a agricultura no Brasil.
Senhor Paulo, nós agradecemos sua participação no Prosa Rural.
Laura, tá sentindo o cheiro?
Tô sim. Parece que vem uma receita por aí de cordeiro. Quem passa é a nossa colega da Embrapa Informação Tecnológica, Ilka Oliveira.
Receitas do Prosa. Olá, ouvinte do Prosa. Agora você vai aprender como fazer um pernil de cordeiro ao vinho. Anote os ingredientes. Um pernil de cordeiro, 3 xícaras de chá de vinho tinto seco, 2 colheres de sopa de vinagre, 3 colheres de sopa de óleo, 2 dentes de alho amassados, 1 folha de louro, 2 cebolas picadas, sal, pimenta do reino e cominho a gosto, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 6 batatas inglesas cozidas, 2 cenouras cozidas e cortadas em rodelas e meio maço de salsa picada. Agora, como preparar? Misture o vinho, o vinagre, o óleo, o alho, o louro, as cebolas, o sal, a pimenta do reino e o cominho. Tempere o pernil com essa mistura e deixe-o repousar por 30 minutos. Retire o pernil dos temperos e bisunte com a margarina e leve ao forno bem forte, pré-aquecido a 200 graus até dourar. Coloque na assadeira a mistura de temperos nos quais repousou o pernil e deixe-os no forno até que cozinhe, colocando água se necessário. Retire o pernil e acrescente a farinha de trigo dissolvida em meia xícara de chá de água fria. Leve a assadeira ao fogo, mexendo sempre até o molho tomar consistência. Sirva o pernil acompanhado das batatas e das cenouras, regado ao molho e polvilhado com a salsa picada, e bom apetite!
Deu até vontade de comer.
Pois é. E o Prosa Rural agradece a participação de todos os que contribuíram com o programa de hoje.
Quem quiser orientações do PDOA é só escrever para o e-mail famasul@famasul.com.br ou ligar para o DDD67, telefone 3320-9700. Se preferir, entre em contato com a equipe do Prosa Rural. Ligue de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A concessão florestal é um instrumento que permite a empresas, associações e cooperativas manejar e comercializar produtos de florestas públicas. Em troca, eles devem pagar ao poder público quantias regulares pelo uso desta floresta. Os valores arrecadados pela concessão em florestas nacionais são distribuídos para os estados e municípios que abrigam a floresta concedida. Para receber o recurso das concessões, os estados e municípios devem criar um Conselho de Meio Ambiente, que deverá aprovar o plano de como será aplicado o recurso recebido. O estado de Rondônia, por exemplo, tem 2 florestas nacionais sob concessão, a Flona de Jamari e a Flona de Jacundá. Os municípios de Itapuã do Oeste e Cujubim devem receber repasses pela concessão na Flona de Jamari. Já a Flona de Jacundá irá beneficiar a capital Porto Velho e o município de Candeias do Jamari.
Que pena! O Prosa terminou. Uma ótima semana para você, ouvinte.
Fique triste não, Laura. Semana que vem tem mais novidades. Até lá, gente!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Eliana César Silveira. Edição, Isabel Almeida. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Gado de Corte.